Momento USP Inovação. Uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.
Semanalmente, destaque sobre inovação aqui com Verônica Lopes. Tudo bem, Verônica? Bom dia. Bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal da USP.
Obrigada, Roxane. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. E hoje vamos falar de um importante espaço e iniciativa que fica aqui dentro da cidade universitária e que promove a troca do conhecimento, a Arena Santander. Esse espaço, Roxane, é fruto de uma parceria do Banco Santander com a Agência USP de Inovação desde março de 2017. E o objetivo dessa parceria visa incentivar quem se interessa por empreendedorismo e inovação. A Arena está localizada aqui na Praça dos Bancos e tem recebido diversas palestras, workshops, treinamentos e debates voltados a esses temas. Ao longo desse mês de abril, a Arena Santander terá conversas e workshops gratuitos relacionados a empreendedorismo, economia e negócios. E hoje, eu trouxe dois convidados que estarão esta semana na Arena trazendo reflexões, experiências, incentivos relacionados a esses temas. A psicóloga Ana Costa e o Giovanni Ribeiro, gerente financeiro de Novos Negócios. Sejam muito bem-vindos aqui na Rádio USP e obrigada por aceitarem o nosso convite.
Bom dia, obrigada a gente, né?
Muito obrigado.
É isso aí, muito obrigada. Dia 12, às 18 horas, o tema do bate-papo na Arena Santander será Competências de um Empreendedor de Sucesso. E durante a conversa, a psicóloga e mestre em gestão de pessoas, Ana Costa, será responsável por mediar a discussão sobre as principais características e competências do empreendedor moderno. Ana Costa, muito obrigada por aceitar nosso convite. E para começar, Ana, você pode pontuar algumas características e competências para ser um empreendedor de sucesso?
Bom, o primeiro ponto que todo mundo me pergunta é: o empreendedor, ele já nasce empreendedor ou ele pode desenvolver? Ele pode desenvolver, e hoje a gente tem uma gama de oportunidades, né? O primeiro ponto é ele ter clareza do que é um empreendedor de sucesso. Para algumas pessoas pode ser ganhar 5, 10 ou 100 mil reais. Ter estabilidade financeira, ter equilíbrio entre vida profissional e pessoal. O que é ter sucesso? Então, o primeiro ponto, ele tem que ter isso claro para ele. O que para ele é ser um empreendedor de sucesso? E aí ele tem que ter condições de definir qual o propósito, o que ele busca com isso. Definindo o propósito, ele precisa se conhecer, né? E isso significa ter uma tremenda capacidade de análise. Ele vai se conhecer, vai saber exatamente o que ele faz bem, né, o que ele gosta de fazer, aonde ele quer chegar, e com essa capacidade de análise ele vai buscar no mercado quais as oportunidades que existem. E nesse caso, aí ele encontrou oportunidade, qual a nova competência? Ele tem que ter a capacidade de planejamento. Tem que colocar no papel, tem que usar o Excel, não dá para ser só intuitivo, aí eu sou bom no que eu faço e acabou, não. Você tem que colocar no papel e você tem que saber exatamente aonde você quer chegar, que recursos você tem, enfim. Fez o teu planejamento, agora a gente vai partir para a execução, né? Há um tempo atrás a gente falava muito que os profissionais tinham que ter estratégia, né? Hoje não basta você ter um planejamento estratégico, você tem que ter capacidade para se planejar estrategicamente, mas você também tem que ter capacidade para executar, para colocar em prática, para fazer acontecer, né? Essa é uma outra competência muito importante. Então você fez o seu planejamento, você começa a colocar em prática. Qual o outro ponto fundamental? É a tua capacidade de persistência, que a gente chama muito modernamente de resiliência. Verdade. Você passa pelos desafios, pelas tempestades, né? E volta ao equilíbrio.
Primeira barreira é não desistir, né?
Exatamente. Você tem que ter mais uma persistência com inteligência, né? Você tem que persistir, mas você tem que analisar. Lembra que eu falei da capacidade de análise? O que está acontecendo? O que está dando errado para você rever? Não é só persistir, né? Então, essas são as principais competências.
Ana, uma dúvida me ocorreu, Verônica. A gente precisa também da ajuda de profissionais especializados. A gente tem vários profissionais que podem ajudar a descobrir e aperfeiçoar, como você está dizendo, com muito empenho, com muito planejamento, essas competências.
Exatamente. Aí entra na parte de gestão, porque você montou o seu negócio. Hoje, a maioria das empresas, elas não funcionam. Por quê? Porque você não sabe fazer a gestão do negócio. E aí você tem hoje vários profissionais que podem te dar essa ajuda e podem te assessorar na gestão do teu negócio.
E falando nisso, Ana, você é psicóloga, mestre em gestão de pessoas aqui pela FEA USP, especialista em gestão de pessoas e negócio. Na sua experiência, você acha que os jovens, os novos profissionais, são mais empreendedores do que os profissionais, vamos dizer, os mais antigos?
Eu acho isso um mito, né? Esse negócio de jovem. Se você for olhar ler uma reportagem de 30 anos atrás, falando do jovem, de 30 anos atrás, é parecido com o que se fala do jovem hoje. Né? Eu acho que a gente vive numa era de empreendedorismo. Por quê? A gente viveu desemprego, né? A gente viveu situações tão críticas financeiras que as pessoas estão buscando oportunidades para ter o próprio negócio. Né? Então, hoje, a gente vê empreendedores, tanto jovens quanto pessoas mais maduras. A diferença é que o cara mais maduro, ele tem muito mais a perder. Então, falta a ele, talvez, muito mais coragem, né, para enfrentar isso do que o jovem. O jovem tem menos a perder. E uma gama de oportunidades. Agora, eu acho que o viés empreendedor, ele hoje está latente nos profissionais de um modo geral, né?
Muito legal. E daqui a pouco nós vamos ouvir aqui o Giovanni, que é um jovem empreendedor, né? Vamos ver o que ele pensa disso. Então, mais uma vez, obrigada, Ana, pela sua participação aqui no Momento USP Inovação. E agora, se você quer deixar um impacto no mundo por meio de inovação e tecnologia, essa palestra é para você, Roxane. Dia 13, sexta-feira 13. Que legal, cabalístico isso, Giovanni. Na Arena Santander, o gerente de novos negócios e financeiro da TechFit, Giovanni Ribeiro, contará um pouco de sua experiência profissional na startup de saúde em que trabalha, colocando em perspectiva as vantagens e desvantagens de trabalhar em uma startup, né? E o Giovanni também está aqui conosco hoje na Rádio USP para instigar um pouco aqueles que gostariam ou se interessam em trabalhar numa startup. Obrigada, Giovanni, por aceitar nosso convite. Como é trabalhar em uma startup?
Olá, pessoal. Muito obrigado aí pela oportunidade. É uma honra falar desse tema que é o que eu me dedico na minha vida diária, né? Hoje o jovem ele tem algumas oportunidades de carreira e dentre elas está surgindo cada vez mais oportunidades de trabalho em startups. Primeiramente, para poder falar disso, a gente poderia definir o que é uma startup, né? Acho que
isso,
muitos
legal.
Aí em casa devem ter essa dúvida. Então a gente define uma startup como uma empresa focada em ter um impacto, uma disrupção no mercado onde ela entra. São empresas focadas em alto crescimento. Então, é uma empresa que precisa estar dobrando, duplicando, triplicando de tamanho a cada ano. O desafio é conseguir transformar o mercado a partir de um crescimento escalável e repetível. Como assim? Vou dar um exemplo que fica mais...
Por favor, já.
Tangível, né? Uhum. Nós, na TechFit, desenvolvemos o aplicativo Tecnonutri. É uma plataforma que te ajuda no controle da sua dieta, da sua vida... das atividades físicas que você pratica, que te possibilita perder peso ou atingir sua meta de peso que você desejar. Por que ele é um aplicativo escalável? Porque se nós prestarmos esse serviço para 10 pessoas, para 100, para 1.000, para 10 mil ou 100 mil pessoas, é o mesmo sistema, é o mesmo software. Então, ele é um sistema escalável que se aplica a uma gama diferente de usuários, né? Pode ser de 1 a 10 mil. E por que ele é repetível? Na semana passada nós começamos a vender o Tecnonutri também no México, na Argentina e no Chile. Então nós temos a possibilidade de repetir o modelo em vários lugares. Isso permite um crescimento exponencial.
Uhum.
Então uma startup ela está concentrada nesse crescimento. E o segundo ponto da startup é que ela é uma organização de aprendizado. O que a startup se propõe a fazer não é conhecido. Não existe um especialista que saiba como é vender aplicativos de dieta e de fitness em outros países. Então você tem que aprender a partir de testes de hipótese. Você tem que aprender no dia a dia com a interação com seus clientes.
Legal, Giovanni. Eu ia até te perguntar quais eram os desafios de trabalhar num ambiente desse, né? Você já falou que a superação, né? O crescimento, o aprendizado. Teria mais desafios? Muitos mais, né?
Acho que a resiliência, como a Ana muito bem falou, é o maior desafio. A gente tem que ser perseverante nesses testes, porque muitas das nossas ideias não vão funcionar. Então, a cada 10 testes que você faz,
não desistir, né?
Um dá certo se você tiver sorte. Então, não é nada trivial.
Uhum.
Então, acho que a competência principal de quem quer trabalhar no startup é a busca de conhecimento constante.
Certo.
Você tem que ser um pouco autodidata, assim, porque não dá para confiar só no conhecimento estabelecido.
E, Giovanni, você já teve a experiência de ter trabalhado na indústria, né, em uma grande empresa multinacional. Isso pode ter ajudado a avaliar onde começar ou continuar a sua carreira?
É, obrigado por essa pergunta, né? Acho que ela é a motivação de eu ter criado essa palestra, porque eu gostaria de ter escutado algumas coisas sobre isso quando eu estava terminando a minha graduação. Sou formado em economia na Unicamp e trabalhei numa indústria grande por mais de um ano, assim. Foi uma ótima experiência, mas o ambiente é totalmente outro. A grande diferença é a possibilidade de impacto que você tem no mundo, né? Numa empresa mais estabelecida há mais tempo, o seu poder de influência é muito pequeno. Então, até você ter alguma influência na direção da companhia, você demora 10, 15 anos, né? E já numa startup, no primeiro dia, você pode ser dono de uma área, assim. Hoje nós temos estagiários que são donos da nossa área de mídias sociais, por exemplo. E, ao mesmo tempo, nós temos que ter muito a mão na massa. Então, o nosso CEO, ele escreve e-mails, ele manda push notifications, né? Notificações no celular. Então, você acaba aprendendo muito mais. Então, dependendo do seu perfil, se você quer crescer, se você quer aprender muito rápido, startup com certeza é indicada para você.
E o que me parece, se vocês me permitem uma observação, é que nesse nova forma de trabalhar nessas empresas, a hierarquia, ela é mais flexível. Eu vejo porque parece uma ousadia, mas vocês falam de igual para igual, né? Os mais jovens e os mais experientes, quer dizer, vocês também quebram nesse sentido aquela coisa mais hierarquizada, que muitas vezes é sim uma barreira.
Uma barreira.
Excelente pergunta. Eu acho que, assim, para a inovação acontecer, não existe hierarquia. Na empresa grande, a inovação é você mostrar uma apresentação maravilhosa para o seu chefe ou para o diretor que veio de fora. Enfim, é uma questão muito hierárquica. Na empresa de tecnologia, o resultado fala por si só. Então, inovar é entregar resultado. E aí vai vindo o estagiário ou vai vindo o presidente, né?
Que
a horizontalidade, ela precisa ser uma realidade para a inovação acontecer.
Eu também já ia te perguntar, Giovanni, por que trabalhar numa startup? Eu acho que você já respondeu.
É.
Já instigou muita gente que está ouvindo a Rádio USP trabalhar numa startup. Muito obrigada pela colaboração, por contribuir aqui e esclarecer muitas dúvidas sobre startup para a gente e incentivar esses jovens que queiram seguir esse caminho. Obrigada, Roxane. Obrigada, ouvintes da Rádio USP. E até a semana que vem.
Até a semana que vem.
Momento USP Inovação. Uma parceria da Agência USP de Inovação e Rádio USP.